Estamos apresentando Salão Verde.
O segundo bloco do Salão Verde tem notícias ambientais aqui da Câmara e também o encanto da fotografia ajudando a preservar a nossa fauna. Para começar, saiba que deputados preocupados com a oferta de alimentos saudáveis à população acabam de criar a Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento da Agroecologia e da Produção Orgânica. A iniciativa contou com o apoio dos ministros do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário e de entidades socioambientais, como o Greenpeace e a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A repórter Amanda Martimon, da Rádio Câmara, acompanhou o lançamento da Frente Parlamentar e traz os detalhes para a gente.
Deputados e ministros defendem um novo modelo de agricultura no Brasil. A frente quer estimular o debate em torno da alimentação saudável. É o que propõe a agroecologia e a produção orgânica. Alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos, nem adubos químicos ou hormônios. A coordenadora da frente, deputada Lucy Choinac, do PT catarinense, destaca que os alimentos produzidos dessa forma não agridem a natureza. A deputada define a agroecologia como um sistema de produção que busca a sustentabilidade.
Essa mudança de paradigmas na produção, ela é um processo muito grandioso e de mentalidade. A natureza é finita, ela não é infinita. Quando você não cuidar dela, você não vai ter.
Um decreto que vai criar a Política Nacional de Agroecologia está em fase de finalização, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Com a política, o governo pretende ampliar a produção de orgânicos e incentivar o consumo pela população.
Aumentar a produção significa também reduzir custos para o consumidor. E significa colocar também uma parcela importante da agricultura familiar dentro de uma rota de sustentabilidade.
A comercialização de produtos agroecológicos e orgânicos foi tema debatido pelos deputados e convidados no lançamento da frente. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, reforçou que o acesso a alimentos saudáveis não pode ser restrito a quem tem maior poder aquisitivo. A Frente pelo Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica se propõe a debater o tema com a sociedade e a fortalecer a legislação no setor. Em parceria com o governo federal, pretende ainda consolidar políticas públicas que privilegiem a agricultura sustentável. De Brasília, Amanda Martimon.
Mais uma boa notícia. A Câmara acaba de aprovar o projeto de lei que dá incentivos aos agricultores que recuperarem áreas degradadas. A proposta é do ex-deputado Maurício Randes. Os incentivos virão do orçamento da União ou de fundos, como o de mudanças climáticas e o de desenvolvimento florestal. Poderão ser beneficiados os agricultores familiares, os trabalhadores rurais, as famílias assentadas e as comunidades indígenas e quilombolas. O projeto já seguiu para análise do Senado. E a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto que equipara as hospedagens classificadas como de turismo rural à condição de empresas agropecuárias tradicionais. Um agricultor familiar, por exemplo, vai poder explorar o potencial turístico de sua propriedade durante o ano todo, complementando a renda da produção agropecuária. O relator da proposta, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, disse que a intenção é eliminar barreiras ao turismo rural, contribuindo, ao mesmo tempo, com a preservação do meio ambiente.
O turismo rural representa uma alternativa sustentável da exploração das riquezas naturais e culturais do país. Considerando que a exploração do turismo rural pode ser utilizada como complementação de renda, nada mais justo que seja permitido a administração dos meios de hospedagens, tanto por pessoas físicas e jurídicas, permitindo assim que os pequenos proprietários rurais possam atuar nesse ramo econômico, preservando os sítios e suas condições ecológicas. Com isso, serão criados empregos rurais, mantendo o homem no campo.
Esse projeto ainda vai passar por outras comissões do Senado antes de ser analisado na Câmara. Já a medida provisória que complementa o Código Florestal empacou de novo na Comissão Especial de Deputados e Senadores diante da falta de acordo entre ruralistas e ambientalistas. O texto principal já havia sido aprovado, no entanto, 300 emendas tentavam alterá-lo. A maioria delas foi rejeitada em bloco, mas ainda restaram 38. Os ruralistas, em maioria na comissão, conseguiram aprovar 4 emendas. Uma delas acaba com a necessidade de preservação permanente nos rios não perenes, que são aqueles que não têm água o ano inteiro. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, classificou a medida de absurda.
Para mim, a mais desastrosa votação do Código Florestal aconteceu ainda há pouco, quando se tirou qualquer proteção dos rios que não sejam perenes ou permanentes. Mais da metade dos rios brasileiros não são perenes. Eles, aliás, só formam os rios um pouco maiores por conta disso, as nascentes.
As outras emendas aprovadas suprimem o conceito de área abandonada e retiram a limitação para a aplicação de pousio nas propriedades rurais. Diante dos riscos de retrocesso no texto, o próprio governo concordou em adiar o término da votação. Sem esperança de reverter a derrota, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV maranhense, já fala em se retirar da comissão especial.
Houve um entendimento por parte dos ambientalistas, da Frente Parlamentar, de que a gente deveria participar para tentar minimizar os danos. No entanto, pelo que a gente está vendo aqui, a gente não conseguiu ganhar uma votação. Quer dizer, a que a gente ganhou foi um empate. Então, a gente não tem número aqui. Eu volto mais uma vez a responsabilizar as lideranças dos partidos que escolheram para cá só representantes do ruralismo. O que está se desenhando aqui é muito ruim. E nós vamos rever a nossa posição de participar ou não dessa comissão.
Já um dos líderes da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Abelardo Lupion, do DEM do Paraná, defende que os pontos polêmicos sejam definidos na votação em plenário e não na comissão mista.
Pela consolidação do artigo 61, nós vamos discutir na Câmara. Nós sabemos que aqui não tem condição, é extremamente polêmico. A questão dos conceitos também vamos discutir lá na Câmara. São assuntos que nós vamos votar aqui para poder marcar a posição, mas nós vamos discutir na Câmara esses assuntos.
O relator da medida provisória, senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, não esconde o descontentamento com o impasse.
A velocidade da votação é a velocidade do entendimento. Até hoje não se conseguiu produzir o entendimento no nível daqueles que nós produzimos no Senado.
A comissão especial só deve retomar a votação no dia 28. A medida provisória que complementa o Código Florestal tem de ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado até 8 de outubro, se não perde a validade. E já indo para a parte final do programa, vamos falar um pouquinho do avanço tecnológico no registro de animais. O editor do site O Eco, Eduardo Pegurier, revela o show da fauna registrada pela fotografia de alta velocidade.
Momento O Eco.
Poderosa ave de rapina, a harpia de asas abertas e garras prontas, se revela à câmera. Um pequeno sapo, da cor da folhagem, ensaia um pulo que faria o Homem-Aranha morrer de inveja. Suas pernas se esticam além do que a imaginação ousaria. A cascavel dá o bote. Na fração impossível, assistimos a boca rasgada e as presas venenosas. Essas descrições vêm da reação às imagens de Hudson Garcia, um jovem fotógrafo do Paraná que desde 2005 se aprimora na arte da fotografia de alta velocidade. Essa semana, ele publicou um maravilhoso ensaio em O Eco. A fotografia, como diz Hudson, é uma atividade que, em essência, se dá em uma fração de segundo. A maioria das imagens é feita utilizando-se velocidades em torno de 1/125 de segundo. Já a fotografia de alta velocidade empresta ao termo fração de segundo um novo significado, pois pede velocidades de 1/25.000 de segundo, para que possamos congelar e visualizar detalhes antes impossíveis de ser vistos. Seu trabalho nos oferece a possibilidade de enxergar o impulso da natureza, poses e expressões, músculos e contorções de que são capazes os animais, às vezes seres minúsculos, como a aranha que ataca a mosca em uma das fotos expostas em O Eco. Por trás da arte de Hudson, existe um bocado de ciência. Ele próprio foi obrigado a desenvolver o equipamento para suas fotos de alta velocidade. O obturador da mais rápida câmera não é capaz de velocidades superiores a 1/8.000 de segundo. No entanto, Hudson obtém velocidades ínfimas, de até 1/40.000 de segundo. A proeza é obtida através do uso de flashes e sensores de movimento ultra rápidos. As fotos precisam ser meticulosamente planejadas. A foto da cascavel dando bote foi planejada por 10 anos, até que a oportunidade se tornasse possível. Um instante dentro do instante. A fotografia de alta velocidade para o tempo e nos presenteia com imagens com que o olho nu jamais se deleitaria. Eduardo Pegurier, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Olha, vale muito a pena entrar no site de O Eco para conferir esses mínimos detalhes do movimento dos animais. As fotos são belíssimas.
Dica da semana.
Quem ainda não dispõe do requinte tecnológico de uma fotografia de alta velocidade pode registrar do mesmo jeito a imagem ou o som de nossas aves e depois postá-las no site Avistar Brasil, que reúne observadores da avifauna de todo o país. Além dessa reunião virtual na internet, também acontecem grandes encontros presenciais de observadores. O mais recente foi aqui em Brasília. O idealizador do Avistar Brasil é o paulista Guto Carvalho. A nossa conversa é com ele nessa Dica da Semana. Guto Carvalho, do Avistar, gostaria que você explicasse para a gente em que consiste esse projeto Avistar.
Está ligado à observação de aves, ou seja, despertar nas pessoas o interesse pela nossa avifauna, pelas aves brasileiras que são tão ricas, tão bonitas e tão ameaçadas. A ideia é que restabelecer um contato com a natureza e propiciar para as pessoas uma desculpa, digamos assim, para ir passear no campo, passear no cerrado e conhecer melhor a sua natureza.
E as pessoas que fizerem esse bom passeio conhecendo a natureza, eles podem fazer o registro e enviar as fotos para o site de vocês?
Exatamente. O registro das aves, seja fotográfico, seja com a gravação do som, seja com só o avistamento e a anotação, ele pode ser, as pessoas fazem os mais diversos usos. Pode mandar para a internet, pode mandar para a nossa página, pode anotar e manter sua lista. É quase como colecionar figurinhas, entendeu? O Brasil tem 1.800 espécies de aves, aproximadamente. É uma coleção quase infinita, digamos assim, né?
Você me falou agora há pouco, Guto, sobre os eventos principais que são realizados inicialmente apenas em São Paulo, agora já está se espalhando também em outras capitais, não é isso?
Exatamente. O Avistar começou há 8 anos como um evento de alcance nacional que acontece em São Paulo, já está na sua 8ª edição. E esse ano, com o objetivo de incentivar e estimular a observação de aves em cada região do Brasil, a gente começou a fazer, junto aos parceiros locais, as entidades de observação, uma edição com o objetivo de levar isso à comunidade para que todos possam observar e difundir o conhecimento, né?
E para terminar, gostaria que você deixasse o convite para que os nossos ouvintes possam conhecer melhor as atividades do Avistar acessando o site.
O Avistar é o Encontro Brasileiro de Observação de Aves. O site é www.avistarbrasil.com.br, onde você pode achar muitas informações sobre as aves, pode ver quais os eventos vão acontecer, seja em Brasília ou seja em outros locais, e também vários outros links sobre a comunidade de observação de aves no Brasil.
Guto, te agradeço muitíssimo pela atenção, tá bom? Muito obrigado.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade.
E com essa dica para você usar a fotografia como aliada na proteção dos animais, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, sonoplastia de Milton Santos e coordenação de Cacau Diniz. A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Abraço a todos e até o próximo programa.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.